Fala, galera! Bem-vindos a mais um podcast da CXCA, Conexão Califórnia. Eu sou Luiz Haddad, estou de Vila Velha, no Espírito Santo, falando com o Nelson, em San Diego. Fala, Nelson!
Fala, galera, diretamente da Califórnia. Beleza, Luiz?
Beleza! E falando com o nosso amigo Vitor Caribé.
Fala, galera. Prazer estar aí com vocês.
Diretamente de Miami, né, Caribé?
Inverno tá rigoroso aqui, mas estamos indo.
Inverno rigoroso em Miami é o quê? 20 graus Celsius?
22 graus.
Igual a Salvador, então.
Bom demais, bom demais. Bom, galera, para você que está chegando agora e não conhece ainda o nosso podcast, o podcast CXCA, ele surgiu a partir da relação minha com o Nelson. A gente estava trocando bastante coisa sobre conteúdo que a gente estava estudando, coisas que a gente estava vendo, principalmente em inglês e relacionado a mindset e abundância, inteligência coletiva, blockchain, tecnologias emergentes, e como isso tudo está mudando a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de relacionar, enquanto comunidade, enquanto humanidade. E aí a gente falou, cara, não tem ninguém fazendo conteúdo desse em português. A gente gosta muito de estar trocando ideias sobre esses assuntos. A gente já fazia calls semanais aí, quinzenais, eu e ele, a gente trocando ideias sobre o que estava acontecendo na Califórnia, o que estava acontecendo no Rio. E quando eu tive aí na Califórnia, graças ao convite do Nelson para participar do Backyard Connection, a gente falou, cara, vamos começar um podcast. A gente conhece um monte de gente que está mandando muito bem, que está participando aí na linha de frente de muitas empresas que estão fazendo a diferença, de muitas iniciativas que estão causando impacto positivo. Então, vamos tentar se reunir, fazer um call semanal e chamar essa galera para trocar uma ideia. Então, acho que foi a partir daí que isso tudo surgiu. Hoje a gente está com a honra de receber o Vitor Caribé, que já é um brother que a gente vem trocando ideia há muito tempo. Então, Nelson, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o nosso ilustríssimo convidado diretamente do inverno de Miami.
Grande satisfação, grande introdução. De novo, galera, bem-vindos ao podcast CCXA. Como o Luiz disse, eu acho que muito do que o nosso convidado hoje, o Vitor, e a gente vai apresentar ele logo mais. O Vitor trabalha há 10 anos na Price, né? Empresa de PwC, empresa de consultoria, auditoria. Uma das top 3, se não a top 1 do mundo. Então, muito do que a gente acredita hoje, acho que a gente. O Vitor vai poder compartilhar, o Caribe vai poder compartilhar com a gente algumas ferramentas, experiências que ele tem vivido na prática nesses últimos 10 anos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente procura trazer para vocês habilidades ou desenvolver ou trazer discussões ou gerar provocações dentro de dois mundos, que na realidade são mundos que se conectam, não? Que é aquele mundo high-tech e o mundo high-touch. O high-tech a gente está falando de tecnologias emergentes, né, e transversais, ou seja, de que se conectam de alguma maneira, então blockchain, inteligência artificial, machine learning, robótica, entre outras. E na parte high touch, trabalho colaborativo, inteligência emocional, a parte de comunicação também, que é muito importante. Então tudo isso meio que se conecta de alguma maneira. E por o Vitor ter experiência aí de ter morado em 5 cidades diferentes, né, Vitor? Salvador, São Paulo, Rio, Miami e Los Angeles. Fora também na parte de intercâmbio no, Nova Zelândia. Acho que ele pode trazer e pode compartilhar com a gente um pouco desse mindset de como ele pensou ou quais são suas habilidades, cara, que você desenvolveu ao longo dessas mudanças na tua vida. Eu e o Vitor, a gente já é amigo há bastante tempo, mais de 20 anos, amigo pessoal. Então, acho que essa conversa vai ser muito rica. Quem ficar aqui até o final com a gente vai entrar aqui entre inovação, entre essa parte de equilíbrio de trabalho e vida pessoal, futuro do trabalho, aqui as habilidades, tecnologia. Então, acho que vai ser um bate-papo muito rico. Caribé, faz uma introdução aí curta, mas que é bem importante, um pouco da tua experiência nessas 5 cidades. O que é que você acha que mentalmente você pode compartilhar, assim, falando de mindset? Você pode compartilhar com a galera que está nos escutando.
Claro, não valeu, galera, pelo convite. E realmente eu estou muito feliz de participar aqui, que eu já sou um ouvinte do CXCA. Esse é o quinto episódio, não é isso? Já ouvi os.
Quarto episódio, isso aí.
Pronto, já ouvi os três primeiros. E fico muito feliz, porque eu ouço podcast todos os dias. E é bom saber que tem um podcast em português com que te possa acompanhar. E já acompanho o Backyard Connections também, um projeto do Nelson. Eu sou pró-educação, para mim. Então, você consegue impactar hoje em dia positivamente a vida das pessoas. Uma vez que a gente já tem essas conversas assim, com muita frequência, eu e o Nelson. Mas a partir do momento que a gente coloca num podcast e com a internet, hoje em dia você perde o controle. Quando você faz o upload disso e faz o streaming, você pode atingir uma quantidade de pessoas que você não tem nem mais controle. Então, é importantíssimo a gente estar criando conteúdo de qualidade. E parabéns a vocês pela iniciativa. Apoio essa iniciativa demais. Então, bom, como você falou, Nelson, eu estou na PwC há 10 anos. Entrei quando eu estava na faculdade em Salvador. E fiz, justamente fiz, entrei na PwC em Salvador, mudei para Los Angeles, Nova York, São Paulo, e agora estou em Miami. Mas como é o que é que me levou, me trouxe até aqui? Então, eu me formei em administração de empresas e entrei na PwC quando eu estava no meu terceiro semestre do curso. Uma das coisas que me fez participar do processo seletivo e justamente escolher essa empresa para trabalhar foi a questão de que a PwC, eu sabia que eles tinham como principal ativo as pessoas. Por ser uma empresa de consultoria e auditoria, para mim o mais importante é que eu sabia que eles iam investir em treinamento, desenvolvimento. E era uma coisa que eu gostava de estar num ambiente dinâmico, um ambiente que eu não precisaria estar no escritório e eu poderia estar em clientes diferentes e conhecer pessoas diferentes o tempo todo. Então, foi uma das coisas que me levou a optar por me inserir nesse tipo de serviço, de indústria. E por estar também em indústrias diferentes, eu tenho meio que uma cabeça generalista, então eu ainda não me especializei em nada. Eu prefiro estar sempre disposto a aprender coisas novas e assim, meio que estar realmente nesse ambiente dinâmico. E como você falou, algumas das coisas que eu percebi que me ajudaram nessas idas e vindas foi a questão de que eu não queria estar no piloto automático, então eu não queria que eu soubesse o que ia acontecer, não queria me sentir na zona de conforto, eu queria estar sempre buscando ambientes que eu não sabia o que ia acontecer, meio que diversos, meio que incertos, na verdade. Eu acho que eu comecei a ter essa vontade, meio como você mencionou, eu fui para Nova Zelândia com 15 anos de idade, fazer um high school, e ali eu me inseri em alguns ambientes que eu não estava acostumado. Então eu saí de Salvador, eu nasci em São Paulo, mas cresci em Salvador, então eu saí de lá, meio que me inseri em ambientes que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de outros países, de outras culturas, e ao mesmo tempo eu estava aprendendo inglês, então toda aquela novidade, todos os dias eu sentia que eu estava aprendendo uma coisa nova. Então, tudo aquilo me estimulava. E eu senti que era uma coisa que eu gostava de estar sempre envolvido e estar sempre me desenvolvendo e crescendo. Então, foi uma coisa que eu percebi naquele momento. E aí, quando eu voltei para o Brasil, depois de 6 meses, eu não queria parar de... Eu queria continuar com aquilo. Então, eu percebi que quando eu estava nessa zona de conforto, sabendo o que acontecia, a vida passava muito mais rápido. E eu queria realmente... estar no presente, meio que aprender enquanto eu ia, e o que me fez meio que tomar essa decisão de depois de 3 anos na Price ali, de decidir estudar fora, em Los Angeles, foi justamente isso, que eu queria tentar, eu achei que depois de 3 anos em Salvador eu já estava meio que me sentindo na zona de conforto, e apliquei para o UCLA, aí eu falei, vou tentar ir para lá, e algumas das coisas que me levaram a fazer isso, acho que normalmente as pessoas têm uma resistência novo, porque justamente eles não sabem o que vão encontrar, né? Não sabem, tipo, é tudo incerto, eles não sabem como é que vai ser e tem medo de fracassar. Então, eu acho que isso que levava, eu também tive esses pensamentos todos. Mas, no meu caso, acho que minha motivação em realmente me desenvolver era maior do que meu medo de ir. Então, resolvi pedir demissão da PwC pela primeira vez e fui para Los Angeles estudar. E aí, nesses lugares diferentes, tipo, você termina passando muitas coisas, muitas frustrações, que não, às vezes sua expectativa, a realidade é um pouco diferente da expectativa, então você termina se frustrando. Então, uma das habilidades que eu acho que inicialmente eu senti que foram uma das mais importantes para mim foi a resiliência, que é justamente o fato de eu poder lidar com aquelas frustrações bem. Então, se alguma coisa deu errado, eu não consegui me matricular no curso, ou não consegui trabalho, fiz entrevista para 3 empresas, todas disseram não, eu estava ali. Continuei buscando. Eu sabia da dificuldade que seria, uma vez que eu me formasse no curso, eu fiz o curso de Business e Finance, International Business na UCLA, eu sabia da dificuldade que seria de encontrar um trabalho nos Estados Unidos, principalmente porque a imigração aqui, os vistos de trabalho são muito complicados. Então, a partir desse momento que eu tive essa resiliência e principalmente a capacidade de adaptação. Então, de cada ambiente novo que eu me inseria, de tentar aprender, de tentar saber como eu poderia tirar o melhor daquilo. E aí vem também pensamento positivo e flexibilidade, de as coisas acontecem com você e você tenta ser maleável, tenta descobrir uma forma de fazer diferente, e tentar solucionar problemas de uma forma... Então, essas coisas todas meio que é uma mistura que a gente vai entrar depois mais em detalhes, que justamente depois que eu percebi que essas são habilidades que eu considero, eu e muitos dos estudos que a PwC tem feito, são habilidades que são consideradas habilidades do futuro e que a gente deveria focar mais tempo, porque são as habilidades que a gente vai precisar mais no mundo de tecnologias emergentes, exponenciais, no mundo de constantes mudanças. Então, uma vez que a gente desenvolve essas habilidades que parecem ser simples e que são as habilidades mais importantes da gente, a gente vai conseguir viver num mundo onde as mudanças são constantes e cada vez mais rápidas e aceleradas. Então, essas habilidades, eu descobri que estavam me fazendo mover mais rápido e conseguir alcançar as coisas que eu estava querendo. E foi assim que eu consegui até uma proposta pela PwC em Nova York. E justamente por essa resiliência, eu até já te contei essa história, né, de um e-mail que eu enviei para um diretor em Nova York, sem perspectiva de que ele ia responder, porque eu não conhecia ele, mandei do meu interesse de trabalhar, continuar na PwC aqui nos Estados Unidos, e por essa ação dele responder e encaminhar meu currículo para o RH, eu consegui, talvez eu não estivesse aqui hoje, se ele não tivesse tido essa... E aí tem o quesito sorte também, você tem que ser resiliente, você tem que fazer a sua parte, mas tem uma outra pessoa que me ajudou nesse caso a chegar lá e eu consegui uma entrevista, a princípio, em Nova York. Então, essas habilidades, assim, eu acredito que foram as mais importantes no período inicial da minha vinda aqui para os Estados Unidos. E eu trabalho elas até hoje. Eu meio que tento desenvolver elas até hoje, ainda mais agora sabendo que a gente vai chegar a entrar em detalhes em cada uma delas, que são habilidades que eu, a princípio, não sabia que seriam tão importantes, mas que vão ser as habilidades mais importantes no futuro próximo, que a gente já está começando a sentir, com a eliminação de alguns trabalhos, automação, tecnologia. Então, são habilidades importantíssimas que vão mover a gente no futuro. Outra habilidade que eu acho que, pelo fato de viajar sozinho, de morar sozinho um tempo, eu acho que eu consegui me conhecer melhor, meio que saber o que é que me interessava. Então, isso também é muito importante. E tá sempre de cabeça aberta para novas formas de pensar. E considerando diversidade de pensamentos e de culturas como a melhor coisa que até hoje eu considero, eu sempre gosto de estar em um ambiente diverso, e a PwC tem me oferecido isso. Então, eu trabalho em times de pessoas do mundo todo, com diferentes perspectivas, que requerem um mindset aberto, de estar aberto a novas ideias. A gente nunca sabe de onde vai vir a melhor ideia. Então, são coisas que eu valorizo, são meus valores, e que o que me manteve na PwC por tanto tempo foi justamente ter esses valores alinhados, que é a empresa também, e pelo fato dela investir nas pessoas que estão aqui.
Cara, então, depois,
é mais ou menos isso. Aí depois de Nova York, vim para Miami. Atualmente estou em Miami e pretendo ficar aqui. Agora eu acho que eu vou dar um tempo aqui em Miami. Estou gostando da qualidade de vida daqui.
Eu acho o inverno daí muito rigoroso, cara.
Mas 3 anos de Nova York, então, né?
3 anos de Nova York, já.
Cara, a tua introdução, assim, Vitor, me fez fazer uma reflexão. Eu tava te escutando, eu tava pensando aqui, tá? E queria conectar alguns pontos. Eu acho que a gente tá passando... Eu, Luiz, a gente já conversou muito sobre isso em outros podcasts aqui. E até eu e você mesmo, né, Caribe? A gente já falou sobre isso. Mas, cara, o que me fez ficar a pensar bastante enquanto eu tava te escutando é que a gente tá passando por uma mudança de era. Isso não é nenhuma novidade, né? Mas na minha opinião pessoal, muita gente tá falando muito da mudança de era para essa revolução digital e pós-digital, né? De tecnologia, para onde a gente vai, qual vai ser o futuro do trabalho, como é que essas máquinas vão tomar nosso trabalho, que habilidades a gente precisa desenvolver, sabe? Muita questão também, acho que, da galera da nossa idade, os millennials, se questionam também, pô, como é que eu posso achar mais propósito? Como é que eu acho equilíbrio entre trabalho e estilo de vida? Por que eu tenho que trabalhar nesse 9, né, desse 9 to 5, o clássico? Mas eu acho que a gente está passando por duas eras ao mesmo tempo, assim. Eu acho que uma era meio que consequência da outra. A gente está, assim, nessa era digital, de tecnologia, mas ao mesmo tempo também a gente está numa era de consciência. As pessoas estão mais preocupadas em entender todo esse mundo que a gente vive. E uma meio que consequência da outra, né? Por causa da abundância de informação e da facilidade de masterizar conteúdo, de se conectar com pessoas, de chegar em lugares que a gente não chegava antes, né? A gente começou a ser mais consciente. A gente tem mais informação e por isso a gente se questiona mais. E isso, é, a gente vai por vários, acho que entra aí em vários âmbitos da nossa vida, seja na parte pessoal, que você falou na última parte aí, Caribé, que são as partes de se desenvolver como pessoa, né? Você se entender, mas também nessa parte de trabalhar. Então, o que eu tenho visto nessas duas conexões de mundo, né? na evolução digital e na evolução de consciência, é que a gente tem que desenvolver novas habilidades. E que a nossa habilidade, na verdade, é meio que a mesma habilidade do passado, de Darwin, lá, voltando para Darwin, que é o quê? Que é a habilidade de se adaptar a novos mundos, ou às novas realidades. Que vai conectada, na realidade, com a parte da educação. Porque se a gente está mais consciente e a gente está indo para o mundo que a gente não sabe o que esperar, a gente vai ter que aprender muita coisa. Ou seja, a educação, ela é fundamental em toda essa mudança. E aí eu queria que você, de repente, Caribé, trouxesse algumas práticas e, Luizão, quero até te dar uma abertura para algum tipo de insight, que eu sei que, porra, você sempre tem uns insights muito interessantes, e não sei se eu te interrompi ali antes de começar, mas eu acho que essa parte de... E que a preocupação está vindo da gente também, interna, de se reeducar, mas ao mesmo tempo também a força de trabalho, as maiores empresas estão preocupadas com isso. Porque você mesmo comentou, né, que a preocupação hoje, quando a Price faz pesquisas nas maiores empresas dos CEOs, é o quê? É inovação e reter talentos. Então, se a gente quer reter talentos, a gente entende que o talento que está entrando, ele precisa ser desenvolvido. E uma forma de desenvolver esses talentos é educando. Então, quais são as iniciativas hoje que você acha que você pode compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo, Caribé, em relação a desenvolver os talentos nessa parte de tecnologia e também nessa parte de habilidades mais pessoais, de soft skills.
Cara,
Luizão, se quiser fazer um adendo aí, por favor.
Isso, então, eu só queria fazer esse adendo por duas coisas. Uma coisa que me chamou muita atenção na jornada do Caribé, que de alguma forma conecta até com o nosso podcast, tá, o podcast da CXCA está existindo hoje, é de alguma forma esse mindset hacker. Porque repara que ele não foi pelos meios tradicionais fazer o processo de recrutamento. Ele mandou um e-mail para o diretor, que foi uma atitude completamente proativa, que às vezes não estava no script, e pô, ele não aceitou um não como resposta e foi atrás, que isso leva muito a um mindset mais proativo, que conversa com o nosso último podcast da questão de holocracia, de você se sentir dono e de você ter uma convergência de propósito com a empresa. E isso conversa com a saga do meu visto para ir para os Estados Unidos, onde eu recebi um não como resposta lá do primeiro agente consular, e eu não aceitei esse não como resposta, consegui o telefone do cônsul, mandei uma mensagem para ele e o cônsul me deu abertura para reavaliar, e aí eu fui para outro agente consular americano e consegui o visto no dia que eu ia viajar para a Califórnia.
É verdade.
E isso conversa com resiliência, que foi a habilidade que o Caribé elencou aí, talvez como o principal aprendizado dele. Eu diria que tem a parte da resiliência, mas tem essa parte também meio que da criatividade e desse mindset hacker, de falar assim, cara, eu não tô preso às regras do jogo. Se as regras do jogo disserem para mim que não tem solução, eu vou criar um jogo diferente. Ou eu vou mudar as regras desse jogo. Porque aí a gente começa a falar de um mindset de inovação, aí a gente começa a falar do tipo de profissional que na minha visão, está sendo demandado pelo mercado. E aí, eu só queria complementar a tua pergunta, já que tu perguntou de pô, como que a Price, como que ela está fazendo para educar essa galera e tal, dado que o nosso sistema educacional ele já não responde os anseios, né? Ele já não responde às demandas que a gente tem no mercado de trabalho. Cara, existe alguma iniciativa ou alguma coisa além da educação, mas também que foque um pouco nessa coisa mais da cultura hacker, de você meio que tentar hackear a própria Price, sabe? Tipo, como que você... Só esse adendo e um comentário sobre essas paradas para trás aí que eu achei relevante compartilhar.
Claro, né? Não, com certeza. A própria PwC, ela tem que inovar e tem que adaptar e ela tem que continuar entendendo quais são os próximos talentos que vão vir no mercado, como é que ela vai se posicionar. Já que é uma empresa de consultoria, não adianta só você dar consultoria para outras empresas, né? Você tem que também, internamente, saber o que é que pode ser disruptivo para o seu negócio. Então, justamente por isso que eles continuam realizando essas pesquisas, como o Nelson mencionou, com CEOs, e diversas pesquisas internas também na questão de tecnologia e o que é que vai impactar no ambiente tradicional de trabalho e como eles podem se posicionar bem para realmente continuar a serem eficientes e efetivos nessa área. Então, a última pesquisa que a gente fez com diversos CEOs das Fortune 500, realmente o que demonstrou que eles estavam preocupados seria com inovação e talentos, como o Nelson comentou. E para isso, o que eles precisariam fazer? A PwC definiu uma estratégia. Então, vamos investir em inovação e vamos investir em talentos. O que eles chamam aqui de investir em inovação, eles chamam de Your Tomorrow. Quais são as habilidades, como é que a gente vai capacitar nossos talentos a continuar terem sucesso no ambiente em que a tecnologia vai continuar expandindo, vai continuar acelerando. Então, existem iniciativas da PwC nessa área high-tech. E, ao mesmo tempo, a parte de talentos, eles chamam de Be Well, Work Well, que é, eles definiram todo um framework de como, uma vez que a tecnologia esteja a nosso favor, quais são as outras áreas da nossa vida que a gente precisa focar também. Então, o Be Well, Work Well, nada mais é, eles definiram quatro quadrantes importantes que eles pensam que todos nós devemos focar, que seria a parte física, mental, emocional e espiritual. E eles divulgaram para todos os funcionários para que todo mundo tenha essa parte física, como está a sua saúde hoje, quais são os seus levels de energia, como você está comendo, se você está dormindo bem, se você está fazendo exercício. Então, realmente, para focar, porque é o que a gente mais preocupa hoje, não adianta você estar burning out, trabalhando até de madrugada, se isso não é sustentável. Então, a gente está se preocupando com essa questão.
Você já teve burnout?
Se você trabalha...
Se você já teve alguma vez, cara, trabalhando para qualquer empresa, para
a Price. Quem
trabalhou para a Price, praticamente, então, se falar...
Não, eu já tive dois, cara. Eu já tive dois.
Cara, eu, sendo de Salvador, eu sou muito chill. Até as pessoas pensam aqui que eu sou muito relaxado. Então, imagine um baiano em Nova York. Até interessante comentar, porque às vezes, quando eu estava andando na rua em Nova York, eu perguntava, pô, cara, como é que você está? E a resposta que eu esperava é um sentimento. E a maioria das vezes a resposta que eu recebia era busy. Porra, não foi isso que eu perguntei. Então, tem horas que a pessoa não se dá conta de que às vezes eles estão num modo que não é sustentável. E talvez eles queiram mostrar que realmente estão busy e talvez Nova York, a cultura é um pouco assim, todo mundo não quer parar. E aí eu comecei a pensar, quando eu ia para o trabalho andando, pô, é importante aí eu comecei a ouvir mais podcast, que eu ia andando pro trabalho, mudava o caminho e aí tentava focar no presente e falava, pô, me questionava bastante sobre isso, me fez refletir bastante sobre será que é isso mesmo que eu quero da minha vida. E depois de pensar, falei, pô, acho que 3 anos na Vaca foram muito bons, aprendi muito, são pessoas fantásticas que moram lá e estão fazendo a diferença. E talvez para mim naquele momento, falei, pô, agora eu acho que tá na hora de eu transferir para um ambiente que seja mais do que eu busco a qualidade de vida, como Miami, eu jogo futebol e faço os exercícios. Então, essa parte física, a parte mental, trabalha isso. Você tá bem com você mesmo, seu well-being, a parte mental, mas tá focado, adicionar a mindfulness para seus comportamentos. Então, recentemente, a PwC investiu numa licença para um aplicativo chamado Calm, que é um aplicativo de meditação aqui. Então, eles
disponibilizaram para
todas as pessoas da PwC, podem baixar E aqui no escritório eu tava falando até com o Nelson que eu tô andando, às vezes eu vejo alguém meditando. Eu falo, pô, que maneiro. Aí você vê que realmente essa mudança de comportamento a partir dessa estratégia tá funcionando e as pessoas estão mais presentes no dia a dia. Isso faz toda a diferença. Você passa a realmente perceber o que está acontecendo ao seu redor. Então, essas duas áreas. A outra área é a área emocional, que eles chamam. Como é que você está se sentindo? Como é que você está reagindo ao que acontece com você? Antigamente se preocupava muito com o QI, né? A inteligência lógica, matemática, mas não, a inteligência emocional e como você identifica suas emoções, seus pensamentos, é muito importante hoje em dia. E como você vai reagir com uma reunião com o cliente, ou como você vai reagir no dia a dia e identificar alguns pensamentos que você não quer, porque nosso cérebro, ele passa até algumas vezes que vem uns pensamentos que não são nada amigáveis. Então você tem que saber identificar e falar, pô, esse pensamento realmente eu vou utilizar ele para alguma coisa. E aí vem a consciência e o awareness, né? Identificar esse pensamento e poder agir. Então você pensa, causa uma emoção e você tem uma reação. Então tudo isso aqui faz você refletir em coisas que são básicas. Eu gosto muito dessa parte de ler sobre o cérebro, de ler sobre o que é que causa a gente tomar certas atitudes. E o quarto quadrante é o espiritual, que eu admito que eu não focava tanto nele antes, que é a parte do propósito mesmo, pô. Eu estou fazendo o que realmente é a minha paixão, o que é o meu potencial máximo que eu posso. Então, a gente tem que se questionar no nosso why. E por isso, exige muito autoconhecimento, você entender o que você gosta, entender para onde você quer ir. Então, acho que a PwC me ajudou muito nesse sentido, investindo. E eu sinto que eles ajudaram muitas pessoas aqui nessa parte do high touch e soft skills. Tem diversas iniciativas. Uma chama We Care, que eles fazem... distribuem valores para as pessoas distribuírem entre si, para reconhecerem uns aos outros e forçarem esse feedback, real-time feedback.
Maneiro!
Isso incentiva o coaching, você cria confiança entre as pessoas. Tem diversas aplicações aqui que eu tento utilizar, por exemplo, na parte do coaching. É uma área que eu gosto muito de desenvolver aqui na PwC. Atualmente eu tenho uns 6 coaches e é um momento aqui que eu gosto. Então, eu estava contando para o Nelson que eu fiz um mapeamento dos meus coaches para entender quais são os background, qual é o background dele, o que é que a gente tem interesse, como é que eu posso ajudar. E realmente levar isso a aplicar isso, né? Porque não basta ser só teoria, mas você tem que... Eu tive duas reuniões com coaches essa semana para saber, pô, o que é que você está fazendo daqui a 2 anos? O que você está fazendo? Está sentindo que você está crescendo, está evoluindo? Então, eu estou sentindo que as pessoas estão mais preocupadas com essa parte do high touch e essa questão das habilidades humanas que a gente talvez, às vezes, esquece por muita coisa ao mesmo tempo. E é o que leva você ter mais... poder dar um feedback que seja eficaz, que a pessoa tenha conforto em falar com você e se abrir para você. Então, tem ajudado bastante essa questão. Eles estão investindo muito em diversidade e inclusão. Muitos treinamentos em questão de você, principalmente aqui, porque a gente trabalha com pessoas do mundo todo. Nos meus times, nas minhas equipes, eu tenho pessoas da Índia, da China... da Rússia, Alemanha, americano, eu sou brasileiro, tenho Venezuela, a gente mudou, Hungria. Então, a quantidade de ideias fantásticas que surgem, ideias que você não está acostumado a ouvir, meio que, por isso que a gente tem que ter uma ideia. Eu estava lendo um livro de Ray Dalio, Principles, chama, que ele chama Ideia Meritocracy. Então, você nunca sabe de onde vai vir a melhor ideia. Como você estava falando, pode vir do estagiário e... a maior chance é de vir do estagiário, porque ele está olhando o que está fazendo com fresh eyes, com um olhar de quem nunca viu, e talvez ele questione das coisas mais simples, mais básicas, que você take for granted, você sempre achou que sempre foi assim e tem que continuar assim. Mas se a gente quer inovar, a gente tem que sair do status quo, a gente tem que realmente pensar em formas de fazer diferente, de se questionar qualquer coisa que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo desse jeito? Será que existe um jeito melhor de fazer? E aí vem ser flexível. Você tem que ter flexibilidade para mudar quando tem que mudar e se adaptar e realmente inovar como a PwC quer. Eles estão realmente driving essa estratégia de inovação. E eu até posso citar um exemplo de um associate novo que chegou no meu time da Índia. Ele se formou em matemática. E antigamente a Price tinha um padrão. Eu sentia quando eu entrei na Price Brasil, era um padrão. Era uma empresa de auditoria, consultoria. Talvez eu sentia que tinha muita gente de business, economia, contabilidade, tributário. E agora eu vejo que, como eles querem diversidade, eles estão buscando talentos de todas as áreas, ou de que não se formou. Então, é um mundo diferente, é um mundo que você vai... Esse meu associate, ele formou em matemática pela Columbia, em Nova York, e ele fez o mestrado dele em física quântica.
Irado.
Em Cambridge, na Inglaterra. Então, quando eu soube que ele vinha juntar no nosso time, eu falei, putz, como é que eu vou receber isso? O que ele pode fazer aqui pelo time, que é diferente? Eu nunca tive ninguém com esse background. E ele chegou já reinventando tudo. E eu queria... mesmo ele tinha muito um high-tech incrível, tipo, conhecimento de programação, de automação. E que eu sentia que... E a questão é que agora vamos trabalhar o soft skill dele, questão de relacionamento com o cliente. E ele está disposto a aprender. Então, ele já veio... Ele está conseguindo tomar muitas coisas que a gente faz. Por exemplo, uma atividade que levaria 2 semanas para a gente terminar. Ele, através de robotics em RPA, ele consegue automatizar. Esse mês, inclusive, a gente consegue fazer a mesma atividade em 30 minutos, o que levava 2 semanas para fazer.
Então, imagina
o tempo todo que a gente levava para fazer uma coisa manual, ele conseguiu fazer em 30 minutos, e o restante do tempo a gente usa em interações humanas. A gente usa para ele dar o coach para outras pessoas, para eu ter mais tempo com ele, para eu ter mais tempo com o cliente, e ele conseguir também passar isso. Então, se a gente consegue escalar isso, o cliente já está vendo isso, a gente está ajudando o cliente, então a gente está mais tempo com o cliente, agrega mais valor a tudo que a gente está fazendo. Então, eles estão muito alinhados com o que o Nato falou, porque uma vez que você trabalha o high-tech, você tem mais tempo para o high-touch.
Irado.
Então, essa questão do inovação, a PwC também tem algumas práticas e iniciativas que eles criaram agora, um digital hub, que eles chamam como se fosse, se eles querem realmente upskill, querem capacitar as pessoas, os talentos, eles criaram um ambiente que eles chamam de Idea Lab e Digital Lab. Todas as ideias que você tem no seu trabalho diário, áreas que você acha que podem ser automatizadas e que não estão te oferecendo nenhum valor, não está sendo um trabalho significativo, vamos compartilhar, a gente tem um documento compartilhado no Google, uma lista de áreas que a gente pode automatizar e que não são dignas de humanos fazendo. Então, a gente cria esse inventário e vamos trabalhando áreas que a gente pode inovar. Então, esse Digital Hub, a gente consegue, os Estados Unidos todo, trabalhar em áreas e a gente consegue como se fosse um open source, só que da PwC, e assim você vai conseguir trazer diversas novas maneiras de fazer as coisas, de inovar com inteligência artificial, com robótica, com Tableau e a parte de visual, Data Analytics. Então, toda essa parte digital a gente está conseguindo efetuar dessa forma. E a PwC também criou um trivia game que você consegue, toda semana você tem, chama Power Up, você consegue responder perguntas relacionadas a temas de tecnologia, como blockchain, como digital marketing, social media, drones. E aí, isso serve para você realmente fazer com que as pessoas aprendam mais sobre esses assuntos, mas ao mesmo tempo, você consegue armazenar uma quantidade de dados gigantesca sobre áreas que cada pessoa está indo bem e cada pessoa precisa. Então, você consegue disponibilizar um treinamento mais personalizado com base no que a pessoa quer melhorar ou no que a pessoa acha que é melhor para ela. E aí, você consegue realmente potencializar o que cada um pode fazer. Então, diversos estudos também apontam que 80% das pessoas não estão satisfeitas com o que eles estão fazendo. Então, essa é uma forma de realmente você conseguir possibilitar que as pessoas comecem a fazer coisas que estão mais alinhadas com o propósito deles. E você consegue reter mais talento e não desperdiça o potencial que a gente tem. Que é uma coisa que eu ficava muito... Quando eu morava no Brasil, eu não entendia. Porque muita gente saía da PwC. E realmente, naquela época, o trabalho era muito grande. E a gente falava, a gente tem que arranjar uma forma de manter essas pessoas. Não pode ficar perdendo tanta gente boa, tanta gente talentosa, mas que não aguentava porque existia muito trabalho manual, muita repetição. Então, agora, com isso, é a melhor forma de a gente conseguir fazer com que as pessoas realmente façam o que elas gostam e consigam desempenhar. Se a pessoa gosta de coaching, ela vai dar mais coaching. Se ela gosta de inovar, ela vai inovar. Então, as novas gerações, se a gente quiser se adequar e atrair e reter esses talentos, essa é a única forma que a gente vai conseguir. E uma questão de mindset para inovação é aceitar a falha. Porque, da forma que a nossa educação vai sempre de encontrar a primeira resposta, a melhor resposta, múltipla escolha é a única resposta ali. Mas não. Uma inovação você tem que tentar de diversas formas, você vai falhar muitas vezes, mas você vai ter que tomar o risco e estar disposto à frustração E aí vem a resiliência de tentar de novo e de criar um feedback loop para você avaliar o que não deu certo, para fazer as modificações e jogar, jogar de novo, para tentar de novo. E aí você cria um círculo que você vai tentando e tentando, uma hora você vai conseguir. Então, e aí tem que partir da mentalidade da liderança. Então, a liderança tá incentivando a gente a fazer isso. Então, dos meus projetos, já tem horas só para falha, horas para você ser desperdiçado, para você tentar. Então, uma vez que você empower e realmente diz para ele, vai lá e faz, um livro que o Nelson gosta, e ele tem mais segurança de errar e de... Então, isso que eu acho que tem mudado bastante, criado um ambiente muito mais inovador do que eu via antes. Então, acho que a direção é essa, se a gente quiser inovar. E agora, para achar os talentos, a gente tem que voltar realmente para a educação. E com a educação, incentivando as crianças a realmente não buscar a primeira resposta ou serem criativos e trabalharem essas habilidades. E com essas duas coisas, habilidades que eu queria citar para vocês, que eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mas habilidades que eu considero importante e que o estudo da PwC considera importante, a primeira delas é colaboração. Então, a habilidade de trabalhar com outras pessoas para produzir ou criar algo. Então, hoje em dia, a gente tem a oportunidade de colaborar mais que nunca. Então, eu estou aqui em Miami, Nelson está em San Diego, você, Luizão, está no Rio, está em Vila Velha hoje, né?
Tá vendo? Isso, Vila Velha.
E a gente está colaborando, tendo insights e aprendendo e trocando experiência e talvez criando coisas novas que há 20 anos atrás a gente não tinha essa possibilidade. Então, a colaboração hoje em dia, ela chegou a um nível muito maior do que foi potencializada com as novas tecnologias. Então, ela vai continuar, essa colaboração entre pessoas vai continuar existindo, e ela é muito mais forte pessoalmente, mas ela ainda assim é muito forte quando começar a ter virtual reality, augmented reality, aí você vai conseguir remotamente conectar com pessoas do mundo todo, e imagine a quantidade de cérebros juntos na internet, pensando em formas novas de fazer as coisas. Estava comentando com o Nelson que hoje em dia tem 3,8 bilhões de pessoas conectadas na internet, e a previsão é que daqui a 5 anos, mais 4 bi vão entrar na internet.
Imagina
com
isso.
Várias dobro. Práticas e satélites e...
Então... até a gente estava comentando, né, Vitor, que até nessa terça-feira aqui na Califórnia, foram o Elon Musk lá com a SpaceX, foi aprovado de lançar 7.500 satélites na órbita, e o objetivo desses satélites é que dê internet de graça para grande parte do mundo. Então, cara, o que a gente está falando aqui de tecnologia, o mundo assim, ó, vai mudar muito nos próximos 5 anos, galera. Acho que é muito importante a gente se tornar curioso em todos esses assuntos que falam de tecnologia, né? E todas essas tecnologias, porque elas são totalmente transversais e elas se comunicam com o high-tech, high-touch skill, porque a partir do momento que a gente não vai precisar fazer um monte de coisa, porque vai ser automatizada e vai ser maneira diferente de fazer essas coisas, a gente vai gastar mais tempo com as habilidades high-touch, né? Então, eu acho que uma coisa que eu achei muito legal você falando, Caribé, sobre todas essas iniciativas da Price, é que eu tô vendo a Price pensando muito no modelo meio que startup, testando coisas, meio que com a mentalidade MVP, sabe? De testar possibilidades, por exemplo, essa parte de inovação do laboratório de ideias, do laboratório digital, ou até desse processo de falha, do loop da falha, tudo isso é uma mentalidade, porra, bem MVP. Então, acho que muitas empresas grandes estão tendo essa consciência de ter mais essa mentalidade de, vamos testar possibilidades novas e reter esses talentos, que a gente vê hoje no ambiente de startup, né? Óbvio, porque no ambiente de startup também é um ambiente de total incerto, risco de inovação, de novidade. No ambiente de empresas clássicas dessas, a gente já vê uma estrutura muito maior, requer uma mudança de uma forma totalmente diferente, né? Mas é importante em ações, mesmo que seja internas de time, pequenas, que nem você falou, né? A maioria dessas iniciativas começam primeiro nos Estados Unidos, para depois ser distribuídas ao redor do mundo, que a maioria da força do trabalho está nos Estados Unidos, né? De 250 mil funcionários da Price, 50 mil são dos Estados Unidos. Então, acho que muita coisa, você está na linha de frente dessas inovações por isso. E é legal que a gente vê que essa mentalidade MVP não se aplica só em startup ou em projetos de empreendedores menores, mas também pode ser aplicada em empresas grandes como o Price, né?
Luiz, você não quer botar uma cereja no bolo aí, não?
Quero, cara. Na real, eu quero perguntar, já que falou a palavrinha mágica ali, blockchain.
É exatamente essa cereja que eu tô falando. Eu sabia que você ia vir com ela.
Eu queria, cara, eu já troquei bastante ideia com o Caribe sobre blockchain e tal. Eu queria que, Caribe, eu queria que tu falasse, cara, como é que você se deparou com a tecnologia aí na Price, qual é a tua visão sobre a tecnologia e o que, que a Price está vendo aí desse mundo descentralizado que a gente está caminhando. E só um adendo, cara, lá atrás, quando a gente falou de, quando o Nelson falou de mudança de era e tal, não sei o quê, tem uma mudança talvez um pouco mais profunda, que é uma mudança da era de peixes para a era de aquário. Tá? Isso aí a galera pode pesquisar depois, é uma mudança que acontece acho que de 2140 em 2140 anos e tem a ver com astrologia, física e um monte de outra coisa, mas basicamente a era de aquário é a era da abundância. Então conecta com tudo que a gente estava falando anteriormente, mas assim, só para dizer que a gente está alinhado com... A gente combinou com os astros, sacou? Tá tudo certo.
Irado. E você vê que, né, que realmente é isso, né? Antes a gente se preocupava mais com essa questão do trabalho, tecnologia, mas ao mesmo tempo hoje a gente está muito mais espiritualmente conectado, propósito, habilidades tecnológicas, high touch. Mas enfim, Caribe, dá tua visão, por favor, de como a Price já está, na verdade, eu sei que a Price já está na linha de frente de alguns projetos de blockchain, tem alguns, né, calls que vocês fazem aí. Como é que está sendo essa introdução do blockchain nas empresas que a Price tem consultoria, presta consultoria e auditoria, e na própria parte interna mesmo de vocês?
Claro, claro. Só finalizar ali nas habilidades que a PwC, que foram reportadas no estudo da gente, que eu citei a colaboração, a segunda é o pensamento crítico, que é justamente com a informação abundante, Luizão, que você mencionou. Agora, o que cabe a gente agora é saber utilizar essa informação, né? Porque a internet, ela democratizou e descentralizou a informação. E agora cabe a gente a filtrar e identificar quais são as informações que a gente deve utilizar e para solucionar um problema e realmente analisar criticamente como utilizar essa informação. Com a internet, você realmente, hoje em dia, todos nós podemos criar conteúdos, então, por isso que existe essa questão de fake news. Fake news sempre existiu, né? Só que agora potencializou, porque agora a gente tem informação abundante. Mas fake news existia desde a época das cavernas, né? Quando a gente escrevia na caverna lá, o cara estava inventando história, então, desde os livros. Então, hoje em dia, é só a gente saber filtrar a informação que a gente utiliza. Adaptação, que eu já comentei, a gente está ter condições de realmente se adaptar com tudo que acontece com a gente. Habilidade de aprender, desaprender e reaprender, porque você vai ser importante de criar o hábito todos os dias de tentar aprender algo novo e desafiar o que a gente já sabe. Então, a gente tem que assumir que a gente é ignorante em algum campo, ou na maioria dos campos.
Na verdade é isso, a gente tem que assumir que a gente não sabe nada, a gente é um mero aprendiz.
Exatamente. Tem muito mais coisa que a gente não sabe do que a gente sabe.
Exatamente. Quanto mais o cara sabe, o cara mais se liga nisso, né?
Com certeza.
Mas você tem essa percepção, você fala, cara, tem um mundo aqui que eu preciso entrar. Meu Deus, isso é divertido, na verdade.
Exatamente.
Você começa assim, a motivar e aprender mais de novo.
Quanto mais você aprende, mais você quer aprender e acha que não sabe menos. E aí fica esse loop, aí fica...
Mais aberto você tá também a conhecimento, né? E que, teoricamente, parecia ser o contrário, né? Quanto mais você sabe, você fala, então eu tô tranquilo agora. Não, quanto mais o cara sabe, o cara tem a consciência de que o cara sabe pouco. Que existe muita coisa, né? Então tá mais aberto para aprendizado. Então isso é total verdade.
E hoje o conhecimento tá disponível, cara. Se você querer, tô com Kindle agora, eu baixo um livro em 10 segundos, qualquer livro, e você tem acesso direto à mente de uma pessoa que estudou, talvez a vida dele toda, para chegar àquela conclusão em 300 páginas, você tem aquele acesso ali. A gente não pode desperdiçar essa oportunidade. E você, claro, se inserir em fontes, tipo, áreas de conhecimento diversas, para você criar seu repertório e poder criar coisas novas. E aí vem a parte de curiosidade, imaginação, criatividade. Então você se colocar em ambientes diferentes e aumentar seu repertório para poder criar mais. E aí vem empatia e autoconhecimento. Empatia é você entender o que os outros estão sentindo para poder ir compartilhar com os sentimentos deles e colocar no lugar da pessoa. E autoconhecimento para você saber o que você está sentindo e conseguir controlar seus pensamentos e continuar se movendo para o sucesso. Mas hoje em dia, então, como você mencionou, a parte do blockchain, que é uma área que eu sou muito interessado, e nos últimos 2 anos eu leio bastante, e realmente minha visão do blockchain é que vai fazer o que a internet fez para a informação, o blockchain vai fazer para o valor e transações entre pessoas e trocas entre pessoas. E até o último podcast de vocês, o Fausto falou sobre trocas, realmente, que agora a gente vai conseguir, pela primeira vez, fazer trocas entre nós sem precisar de uma moeda, sem precisar de realmente pagar por isso. Então, vão ser a economia circular, se não me engano, que ele mencionou. Então, a PwC, eu sempre fui muito interessado em tecnologia como um todo e melhores formas de fazer as coisas. E a PwC tem um framework dela que ela considera 8 tecnologias emergentes, que são as Essential 8, que eles chamam. 3D printing, virtual reality, augmented reality, robotics, robótica, inteligência artificial, drones, internet das coisas, blockchain. Então são essas 8.
Olha só, aqui, galera, isso aí já vale uma anotação aí, hein? 8 tecnologias que a Price está de olho, então acho que a gente pode também ficar de olho nelas. Vai lá, Caribe, desculpa te interromper.
Cada uma delas vai mudar completamente as indústrias, diversas indústrias. E elas juntas, e aí que vai criar aquele crescimento exponencial que eu falei. Então, 3D printing, completamente mudando a forma como a gente produz, manufatura de produtos, na parte de alimentação, a gente vai conseguir imprimir alimentação usando 3D printing e infraestrutura. Virtual reality vai revolucionar a educação, vai tornar a gente mais imersos e essa troca, essa conexão entre pessoas vai quebrar barreiras geográficas. Então, augmented reality, também como virtual reality, você vai conseguir construir produtos e imaginar na sua realidade algum outro projeto. Mas a questão do blockchain, então a internet, como a gente falou aqui, ela possibilita que a informação saia. Antes da internet, a informação ela estava bem centralizada na mão de alguns poucos. Então, para você ter acesso, você teria que ir em uma mídia, uma mídia televisiva, os governos, eles tinham acesso à informação, talvez quem estava ali no Silicon Valley, então o poder ficava muito centralizado. E a internet disponibilizou isso, então a gente tem acesso à mesma informação, praticamente a mesma informação dos CEOs de empresas, ou dos governadores, então, instantânea, ao mesmo tempo. Isso nos dá poder. E o blockchain, ele traz a possibilidade de você não só ter a informação, mas poder transacionar com essa informação. E em diversas áreas, existem diversas formas, a parte de criptomoedas, que é mais de transação, e aí vai impactar mais o setor financeiro. A PwC, ela divide por indústrias, então ela criou um serviço agora de blockchain, que é mais voltado a enterprise, que é mais voltado a um blockchain privado, e identificar formas de... O blockchain, na verdade, ele traz trust, ele traz transparência e confiança na transação de valor entre pessoas. Então, ao invés de você transferir informação e democratizar e descentralizar a informação, o blockchain ele vai democratizar e descentralizar o valor. Então, as pessoas não só vão conseguir trocar informação, uma pessoa na Índia com uma pessoa no Silicon Valley, como agora eles podem também trocar value, exchange value, trocar valor, serviços e produtos através do blockchain, sem depender de um intermediário. Então, talvez, se Nelson quer fazer um website e encontra uma pessoa na China ou na Índia para fazer esse website, ele consegue, na mesma hora, transferir esse valor para essa pessoa fazer o website, sem precisar de um banco ou um intermediário no meio, cobrando taxas e fees. Essa é a parte que vai ser disruptiva para o setor financeiro. Uma área que a parte de refugiados da Síria, se uma pessoa hoje, antigamente quisesse sair da Síria para a Europa, ela tinha que levar a roupa do corpo. Ela não poderia levar nenhum valor com ela. Agora, Venezuela, eu tenho conhecido muitas pessoas da Venezuela que vêm para os Estados Unidos fugidos e hoje em dia eles não têm como trazer o dinheiro que eles acumularam na vida toda. Talvez com as criptomoedas eles consigam colocar no blockchain, que o governo não vai ter acesso, vai ser uma coisa que é criptografada, vai ter uma proteção, eles conseguem vir para os Estados Unidos e construir a vida deles de novo. O último é o World Economic Forum, Yuval Harari, que é um historiador, filósofo, que eu leio bastante sobre ele. ele considerou dados como o novo óleo, o novo petróleo, o ouro. É a coisa mais valiosa que a gente vai ter, são os dados. E não são dados que o Amazon está pegando da gente na parte de consumo, identificando quais são os nossos consumos e usando AI para prever o que a gente vai consumir, mas são dados biológicos agora. Uma vez que nossos dados biológicos caem na mão de redes centralizadas, porque a internet é diferente da internet para o blockchain, é que a internet foi um protocolo criado, mas todo o valor ao redor da internet foram para os aplicativos centralizados. Sejam Facebook, sejam Google, Microsoft, todo o valor está indo para essas empresas, que eles têm bancos de dados centralizados. Uma vez que o blockchain entra no jogo, com os protocolos existentes do blockchain, essa centralização não existe mais, porque o valor está no protocolo, o valor está no network, na comunidade, em todo mundo sendo incentivado para trabalhar em prol do blockchain. Então, como a parte biológica que eu estava falando, nossos dados agora estão indo para essas empresas, esses aplicativos. Eu, sem me preocupar tanto com minha privacidade, sem saber que isso era um risco, eu fiz o que chama aqui de uma análise do meu DNA. Então, existe uma empresa aqui que você manda seu DNA através da sua saliva e eles te dão uma história de onde sua família surgiu, imigrações na sua família, quais doenças você pode ter, questão de... Imagine se esses meus dados biológicos que eu forneci agora estão em mãos, que eu não sei onde... que como eles estão protegendo esses dados, se eles caem na mão de um plano de saúde. Esse plano de saúde agora vai saber exatamente qual é a probabilidade de eu ter câncer, diabetes, problemas cardíacos. Então, eles podem me cobrar o quanto quiser. Então, a forma que a gente tem de recuperar esse poder para a gente é se essa informação estiver no blockchain, porque eles não vão ter esse acesso. Então, a informação biológica pertence a mim. Se eu quiser vender para alguém, eu vou ser responsável por isso. E aí a gente tem muito mais poder sobre o nossas informações, seja ela pessoal, seja ela nossa identidade, que é uma das indústrias que vai mudar bastante. A gente não vai precisar carregar mais carteira de motorista, passaporte. Tudo isso vai ser digital e vai ser no blockchain. Então você vai do Japão para os Estados Unidos, se você quiser dar a sua identidade, vai ser através do blockchain. Você vai abrir acesso, a pessoa vai conseguir ver de onde você vem, ter as informações suas, mas ele não vai conseguir pegar aquela informação. Então, existem diversos campos que a PwC está investindo na parte privada. Eu me envolvi recentemente mais na área de supply chain, que existe um problema da Walmart aqui nos Estados Unidos, que é a questão de food trust. Como é que você sabe que a comida que você está comprando no supermercado, ela é orgânica?
Caraca!
Ou que ela vem de uma fazenda que você confia. Então, agora, a gente está criando uma plataforma que você vai conseguir... Porque o blockchain nada mais nada é uma... Você consegue... É um banco de dados distribuído entre diferentes pares, diferentes órgãos envolvidos, ou pessoas, ou empresas. Eles conseguem compartilhar aquela informação. Então, você vai conseguir traquear desde quando aquela melancia que você comprou foi produzida na fazenda, para onde ela passou, quais foram qual temperatura ela passou, de acordo com os IoTs que vão conseguir capturar esses dados e vão todos para o blockchain. Quando você chega no supermercado, você consegue pegar seu iPhone e ver de onde ela veio.
E a combinação de várias tecnologias juntas, né? Exato. Esse é o poder, que nem o Kerber falou, né? A internet das coisas, a IoT. A internet das coisas vai fazer, sei lá, a medição da temperatura no caminhão. E vai jogar toda essa informação, né, para um blockchain.
Exatamente. Então, uma das iniciativas da Price, eles chamam de Digital Quest. Eles te colocam num cenário tipo esse e te falam, esse é nosso problema. O último que eu fiz foi o seguinte, eles queriam desenvolver um problema de um cliente, que eles queriam aumentar as vendas dele em postos de gasolina para vender um produto. Então, eles queriam desenvolver algumas tecnologias que poderiam possibilitar um marketing de proximidade. Então, por exemplo, eu gosto de açaí, eu sou meio que viciado em açaí. Eu gostaria de saber, se eu estivesse andando por uma lojinha, que eu recebesse uma mensagem e falasse, pô, vende açaí nessa lojinha. Então, essa era meio que o serviço que eles tinham oferecido. Eles falavam, que tecnologia você acha que poderia ser utilizada nesse serviço que a gente vai oferecer para esse cliente? E aí, nesse caso, seria mobile technology, talvez o blockchain para eles não terem acesso à sua localização, mesmo assim eles podem te mandar uma mensagem quando eles chegarem à proximidade. Aí você tem várias tecnologias juntas, tipo IoT, você tinha que pensar, então te força meio que a pensar em coisas que você nunca pensaria e utilizar...
Que é o novo mundo mesmo, né? Força a te pensar de ver o mundo que você já vive de uma maneira diferente.
E eu acho que é isso que é inovação também, né? Não deixa de ser.
Exatamente. Então, a partir do momento que a gente tem trust, e fora que o blockchain, ele vai ser disruptivo também em diversas, como a automação e com o smart contract, você vai conseguir profissões impensáveis que perderiam, tipo, advogados, talvez eles tinham que fazer contratos, agora, através de smart contracts, talvez você possibilite você enforce, meio que fazer o contrato valer digitalmente e automaticamente, de acordo com alguns critérios que você pré-definiu. Quando os dois chegam naquele critério, você troca a informação e troca valor. Então, você vai ter uma organização, e sair para carros autônomos vai ser fantástico, porque você vai conseguir ter carros pagando pedágio, você vai conseguir ter carros pagando gasolina, provavelmente não gasolina, mas energia solar, energia renovável, e aí com AI e coordenando. Mas aí vão surgir questionamentos. Agora cabe a gente desenvolver essas habilidades nossas para fazer as perguntas certas e não achar as respostas. E talvez a gente precise de filósofos como nunca. Então, para ter um carro autônomo na rua, a gente vai ter que se questionar. Talvez esse carro tenha que ser pré-definido e não pode ter os nossos preconceitos, ou nossos biases, que chamam aqui. Então, se a gente tiver um carro desse para decidir entre atropelar duas crianças virando à direita, para atropelar uma velhinha virando à esquerda, ou ir reto e bater no muro e matar o motorista, a gente vai ter que se questionar o que é que a gente considera como ético e moral e como justo para um carro desse operar. Apesar de estar eliminando milhões de mortes que são causadas por pessoas na direção, que não é a melhor forma de você ter uma direção, pessoas que bebem, que se distraem. E é muito melhor ter uma inteligência artificial que vai seguir direções. Mas existem esses questionamentos que a gente precisa fazer. E se a gente não tiver tempo para fazer isso, e é por isso que é importantíssimo ter essa automação para a gente focar nossa cabeça, nosso cérebro, que é muito importante nessas questões que são mais importantes agora. Então, a gente precisa todo mundo virar filósofo agora e começar a pensar nas perguntas que são mais importantes.
Boa!
Somos todos filósofos.
Acho que somos todos filósofos e professores, né? A gente falou bastante aqui de educação.
E aprendizes.
Aprendizes, exatamente. Ah, no sentido de que a profissão professor vai deixar de ser uma profissão para ser uma obrigação do cidadão, né? Que é o que a gente está fazendo aqui de uma forma natural. Através do podcast, o nosso intuito aqui é compartilhar conhecimento. Mas também com a mentalidade de que, cara, se eu compartilho conhecimento, ou seja, se eu expresso um pouco do que eu tenho aprendido, e se eu conecto alguns pontos conversando com outras pessoas, que é o que está acontecendo aqui com o Vitor e com o Luiz, ao mesmo tempo também eu estou ensinando. E se eu estou ensinando, eu estou aprendendo duas vezes. Então, tipo, é um win-win situation. Né? É uma situação de ganha-ganha. Todo mundo está saindo ganhando aqui, inclusive quem está escutando também, que tiveram vários insights aqui. E, cara, a gente já está aqui chegando na sua uma hora, se não está uma hora de podcast, papo gostoso que flui sobre, enfim, né, sobre o futuro do trabalho. A gente não ia esperar que ia ser muito mais rápido que isso. Mas eu queria, Luiz, que de repente, cara, qual foram os teus insights principais desse bate-papo? O que é que você acha aqui dessa última sessão? E até falando um pouco de blockchain, da tua realidade, né? Junto com a Eos Rio aí. O que é que você acha, assim, que a galera que está nos escutando, que o pessoal que está nos escutando, deveria, através da... Que a gente fala muito, né? Da curiosidade intelectual, continuar pesquisando. Ou o que é que você acha que foi mais rico aí que o Vitor trouxe pra gente? E se você tiver alguma última pergunta ou fechamento, vamos fazendo.
Cara, Caribas, eu não vou fazer outra pergunta, senão a gente vai para uma hora e meia, porque normalmente quando eu faço pergunta o pau quebra e a gente vai. Eu vou tentar ser breve na conclusão, mas assim, o que me deixou muito... Eu saio otimista desse podcast, porque quando a gente olha uma instituição do porte e do tamanho da Price, já tomando atitudes tão... Eu vou chamar de vanguardista, tá? Para o mundo corporativo, porque para quem está trabalhando com startups, já é realidade faz uns 2 anos. Mas assim, quando a gente olha, porque a Price é tão grande que eu considero um navio. Então, quando a gente olha um navio, que provavelmente para ter conseguido mudar a direção, ele deve ter começado há uns, sei lá, 4 anos atrás. Quando a gente vê que essa direção já virou, sabe? E o Caribe, pô, trouxe vários exemplos,
casos concretos mesmo, que isso é uma realidade, eu saio, cara, confiante de que a gente vai construir um futuro mais próspero, mais abundante, vendo que o futuro ele é bright, né? The future looks bright, como diria a frase em inglês.
E o futuro próximo, né? A gente não está falando nada muito longe, futuro próximo.
E é próximo porque a gente está fazendo coisa exponencial, sabe? Quando a Price investe em tecnologia, para mim, cara, esse case do indiano que chegou na equipe do Caribé e automatizou as paradas que demorava 2 semanas para ficar meia hora. E aí agora a galera foca mais em soft skill porque já conseguiu automatizar, então foca mais no cliente, aprende mais. Cara, isso é fantástico. A gente vê um case desse dentro da Price, sabe? Faz com que qualquer pessoa que esteja ouvindo o nosso podcast repense a posição dela no mundo corporativo, caso ela esteja no mundo corporativo. Porque o mundo corporativo já mudou.
E se tiver o seu papel lá dentro, né?
Sim, exato. Sabe? O mundo corporativo, o mundo mudou. E o mundo corporativo, como tem muita gente, né? São, sei lá, 250 mil funcionários. Cara, mudar a cultura de 250 mil funcionários é um belo desafio. E ter células de inovação que já estão fazendo isso e tal, cara, isso é inspirador. Isso é inspirador. Isso me deixou feliz e inspirado, sabe? Porque as grandes empresas também já estão enxergando isso. Isso já é realidade. Projetos de blockchain já estão acontecendo. Cara, imagina se um projeto de blockchain é chancelado pela Price com o Walmart. Inclusive, Caribe, eu até te mandei. Eu mandei no nosso grupo de WhatsApp lá um projeto chamado Food Stamp, que chegou na final da Hackathon de São Francisco, que usa o IOS como sistema operacional. Vale a pena conversar. Eu tenho contato direto com o fundador lá. Eu conheci o cara, mó gente boa. De repente, pode ser... Vale a pena trocar ideia com ele para esse projeto
do Walmart.
E, cara, imagina um projeto de blockchain que envolve o Walmart com a Price.
Cara, isso que é fundamental, que é muito interessante, é que a Price ela é um portal para várias outras empresas.
Exato.
Ou seja, se a Price está se preocupando e já está com iniciativas, ferramentas, times direcionados, células internas de inovação, quer dizer que isso já está sendo alcançado ou vai ser alcançado por outras empresas menores de uma forma muito mais rápida. Né? Porque a Price está dentro de outras empresas, é isso que elas fazem. Né? Resolver problemas internos de outras empresas ou mudar, que nem você falou, mudar a direção do navio e a estratégia e também proporcionar melhorias, né? Então, cara, se a partir do momento que isso tudo já está acontecendo na Price, a gente vai esperar acontecer em vários outros setores de forma também muito rápida e exponencial. Correto, Vitor?
Exatamente. Eu também me inspiro muito e estou muito otimista com isso. Não sei se você já teve a oportunidade de ler, Luizão e Nelson, o livro Abundance, de Peter Diamandis, da Singularity University. Então, justamente isso. Eu sou muito otimista porque as coisas que a tecnologia pode oferecer para a gente. Claro que a tecnologia pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal, tanto corretamente ou incorretamente. E todas elas já foram utilizadas tanto para o bem quanto para o mal. Uhum. Mas o impacto positivo sempre foi muito maior do que o negativo. E elas melhoraram nossas condições de vida e o ambiente que a gente vive. Então, se a gente quiser resolver os problemas globais que a gente tem hoje de pobreza, de fome, de terrorismo, de cyber wars, de escassez de água, a gente precisa resolver de energia. Uma vez que a gente solucione uma energia abundante, a gente vai ter água abundante. E aí a gente vai ter comida abundante. Então a gente vai resolver os problemas da maioria da população mundial. Então, e a gente tem que pensar junto. Agora, a gente não tem mais negócio nacionalismo que alguns países estão indo, inclusive os Estados Unidos. A gente tem que pensar global. A gente tem que solucionar problemas globais pensando globalmente, não pensando localmente. E vamos fazer impacto local.
A gente pode começar a agir local e pensando global, né?
Exatamente, e um podcast desse é valiosíssimo para o Brasil. Então você agora consegue impactar pessoas a realmente pensarem assim e terem acesso a informações atuais e relevantes para eles tomarem atitudes e criarem coisas. Não tem mais limite para ninguém, não importa de onde você seja, não importa de... Então todos nós hoje temos capacidade de criar algo relevante e colocar na internet ou criar algo e o mundo todo ficar sabendo e trabalhar em cima disso. Então só cabe a gente continuar aprendendo e nos desenvolvendo.
Compartilhando, né?
Compartilhando também, principalmente.
Fechou, meu querido. Eu acho que para fechar, Vitor, eu queria... A gente falou bastante de... Bom, galera, a gente falou de links, de pesquisa. Eu acho que algumas dessas pesquisas, eu entendo que algumas dessas pesquisas têm um cunho de confidencial, né, Caribé? Mas eu acho que talvez alguma dessas você pode também compartilhar. E essas que você puder compartilhar, a gente vai colocar no link para você que está escutando, tá? Então, a gente falou um pouco aí dessas pesquisas das 8 tecnologias, enfim, da parte de habilidade com pessoas também. Então, todo esse material que o Vitor puder compartilhar. O próprio site da Price, galera, uma dica assim, ó. O próprio site da Price, eu sou um cara que tem salvo nos meus favoritos, porque tem uma parte lá do site que fala muito de todos esses mercados e pesquisas e que é aberto para todo mundo. Então, tá aí para vocês. Eu posso até botar o link, que tem essa parte que é a Workforce, eu acho, né, Vitor? Então, tem um link ali que fala bastante sobre essas tecnologias, habilidades também de pessoas. Eu queria, cara, que se... A gente falou muito de informação, né? E como a gente absorve informação, eu vi que você gosta bastante de livro e podcast. Queria que, de repente, você deixasse duas dicas. Uma dica de um livro que te paga... Não precisa ser só um livro, mas um, dois, três, enfim. Nome de algum livro que você acha que a galera deveria ler. Acho que já fica a dica desse Abundance, que é do Peter Diamond, da Singularity University. Então, eu acho que isso aí, com certeza, fala muito do que a gente falou hoje. Mais um livro e um podcast pra gente, ou dois livros e um podcast, ou enfim. Fica à vontade pra gente fazer esse fechamento e também como a galera pode te achar caso a galera queira entrar em contato contigo.
Claro, então, um livro, Abundance, e tem um livro que chama 21 Lessons for the 21st Century, de Yuval Harari. Acho um livro fantástico. Além
o mesmo autor do Sapiens, né?
Sapiens também, que foi o primeiro livro dele. Então, de Sapiens te dá uma visão do passado até chegar aqui. E esse 21 Lessons te dá uma visão de como será daqui para frente, quais são essas habilidades importantes para você se desenvolver.
Uma dica legal também, quem for ler Sapiens, é estudar Sapiens em paralelo com blockchain. Isso é muito louco. É mind blowing. Boa, Luiz.
Ó, o Luizinho sempre com a cerveja, com a cereja do bolo. A cerveja. A cerveja do bolo.
Já tá até saindo cerveja aí.
Exatamente. Ou não. Mas e o podcast, Caribé?
Cara, a maioria dos podcasts
eu sei que isso é XCA, você vai falar, mas calma, cara, que besteira.
Com certeza, isso é XCA. A maioria dos podcasts que eu ouvia até então eram em inglês, agora eu vou ter o CXCA. Tem um HBR IdeaCast, que é o da Harvard Business Review, que eu gosto bastante. Tem um que chama Hidden Forces, que é bom. Eu gosto do TED Radio Hour, é um dos meus favoritos. How I Built This, muito bom.
Esse é muito bom.
Tem um episódio com o cara do Airbnb no How I Built This, que é irado.
Fantástico, esse dado. Esse é fantástico. Eu ouço podcast todos os dias, pra mim é... Então, TED
acho
Talks
que já ficou bom, né? Três podcasts, acho que,
já pô, foi, né?
Tá bom pra galera. Não, se você tiver mais um fechamento aí, fica à vontade, mas...
Não, cara, e aí o site da PwC, www.pwc.com, que a gente disponibiliza diversos vídeos sobre o futuro do workforce, sobre diversas indústrias e tecnologia e o que está acontecendo, problemas globais e o que a gente precisa estar focado. Então, definitivamente eu recomendo.
Irado. Excelente, meu querido. Pô, Caribé, satisfação inusitada em tê-lo aqui. Para a galera que ficou até agora com a gente, para os guerreiros aí, estamos escutando. Obrigado pela audiência. Espero que o bate-papo tenha servido talvez aí de provocação para alguns insights, de curiosidade para ir atrás de mais informação para outras coisas. E essa é a nossa ideia, compartilhar e trazer pessoas da linha de frente que estejam fazendo a diferença nesse novo mundo. Luiz, sua mensagem final para a galera que está nos escutando.
Galera, obrigado por nos escutar, foi um grande prazer. Obrigadão, Caribé, pela contribuição e por compartilhar aí todos os insights, conhecimentos e cases que a gente já está vendo aí na prática. Foi muito maneiro, enfim, ver tudo que você está, ouvir tudo que você está vivenciando e saber que o mundo corporativo ele já está atualizado, ele já está no século 21 e cara, muito, muito legal. Gratidão, meu.
Eu que agradeço aí pelo convite. Vou continuar acompanhando o podcast de vocês e continuar colaborando e fazendo a diferença nesse mundo aí. Parabéns aí para vocês.
Boa, querido. Vamos que vamos. Então tá, galera. Vejo vocês no próximo XCA.
O próximo XCA vai ser direto de Noronha, hein?
Opa, aí sim, hein? Isso aí é estilo de vida. Vamos que vamos. Até o próximo.
Valeu, galera. Até mais.
Valeu.